Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no Kitnet HQ, dessa vez com um convidado muito, muito, muito especial, o Lourenço Mutarelli. Diga oi, Lourenço.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
Isso.
Bom estar aqui.
Muito bom. Então, antes da gente começar a entrevista, a gente tem que falar que as pessoas podem achar a gente no Instagram, /cultura930, no Facebook, cultura930. No site da rádio, que é www.cultura930.com.br. E também mandar uma mensagem no WhatsApp 98 50 50 930. Não contente, a gente também tem o nosso site no YouTube, youtube.com/kitnethq. Ou nos podcasts da vida, só procurar por kitnethq. Vai lá, Liber, comece a entrevista. Antes do Liber começar, vou lembrar uma coisa. O Liber escreveu uma dissertação de mestrado sobre Lourenço Mutarelli. Então a entrevista é muito mais sua do que minha, divirta-se.
Não, mas, pô, você participa também,
Rodrigo. Participarei. Vai ser legal, vai ser bacana.
Ah, estamos entre amigos aqui, né? Sempre essa parte boa, assim, né? Sempre
isso.
É o legal. E aí, Lourenço, você está aqui em Curitiba hoje, né? Bom, hoje que a gente faz a gravação tem o lançamento de uma coletânea das suas primeiras histórias em quadrinhos, né? O Capa Preta, né?
Isso aí.
E aí, como é que você está se sentindo em relação a isso? Como é que é esse trazer de volta esses álbuns? Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre esses álbuns. Assim.
Eu vou começar falando de Curitiba, que é um lugar que eu gosto muito de estar aqui. É o único lugar que eu passo férias, passei férias muitas vezes, vinha passar férias. Eu adoro Curitiba, tenho uma relação profunda com a cidade e com a Itibã. É a única cidade do Brasil que eu, no dia seguinte, lançava meus álbuns. Estou feliz com a edição do Capa Preta, acho uma edição muito bonita. É um pouco difícil para mim, porque traz uma época não muito memorável, quer dizer, memorável, mas não num bom sentido. Mas é isso, tá aí, tá disponível de novo um material que Transubstanciação, ano que vem faz 30 anos da edição.
Verdade.
Teve uma edição 10 anos depois, e os outros tem mais ou menos um ano depois. Eu vi que a Confluência da Forquilha é de 97, eu achava que era cada um ano.
Não, teve uns espaçamentos. Eu me lembro que esses álbuns eram engraçados, porque eu pesquisei, se pode falar isso melhor, porque era sempre o mesmo editor.
É, Gilberto Firmino.
Só que a editora mudava, né?
Ele falia e abria. Era isso, ele te mudava, botava o nome de algum parente, era sempre ele o editor. Mas cada uma é uma editora diferente. Parece que eu era um autor volúvel, mas na verdade eram os tempos de crise.
Era um autor fiel
ao editor. Completamente fiel.
E naquela época ele tinha uma boa distribuição, essas revistas?
Então, na verdade os álbuns existem também por conta da Devir.
Uhum.
A Devir era uma distribuidora e eles compravam a quantidade suficiente para... Era quase uma pré-venda ou uma pré-compra. Eles compravam a quantidade suficiente para poder imprimir.
Ah, entendi.
E eles geralmente trabalhavam com consignação, mas no meu caso, para dar uma força e tudo, eles compravam uma quantidade para o Gilberto poder imprimir os álbuns.
E daí eles distribuíam. Mas tinha distribuição no Brasil inteiro?
A Substanciação saiu em banca, e aí era distribuição grande, era tiragem mínima 30 mil exemplares.
Uhum.
Era, não todo o Brasil, mas grande parte do Brasil. Os outros não, os outros eram Devir, uma distribuição não tão abrangente, mas eu tinha um público muito fiel que acabava
viabilizando. Indo atrás.
E nunca dava lucro meus álbuns, mas em pouco tempo que tinham sido lançados, eles meio pagavam esse investimento inicial.
É, porque isso é uma coisa interessante, porque o mundo que a gente vivia naquela época é muito diferente do mundo que a gente vive
muito
hoje.
Diferente.
Né? Não tinha internet,
pra ter uma ideia, a minha mulher ia criando, ela foi criando uma, eu ia falar playlist, né? Era uma mala direta.
Isso.
Em lançamentos, ela perguntava quem queria receber convite, notificação, e era tudo por correio.
Era uma cartinha, né?
Era uma carta. E aí é tão lindo, porque o Ferrez, uma das últimas vezes que eu fui na casa dele, ele tem uma dessas cartas, que eram envelopadas, o envelope era escrito à mão pela minha mulher. E mandava, devia fazer um impresso simples, um xerox, para anunciar um próximo lançamento. E o Ferrez tem guardado um desses aí de, sei lá, 90 e pouco.
Que bom, acho que seria legal explicar quem que é o Ferrez, né? Qual que é a ligação dele com o Capa Preta, Comic Zone.
O Ferrez é o responsável, a Comic Zone é uma editora feita pelo Ferrez e o Thiago, que é um menino que mora no Canadá, que tem um site de quadrinhos. Uhum. E há muito tentavam reeditar esses álbuns, eu não tinha muita vontade, porque é um material muito pesado. Eu achava importante eu permitir que o Libero disponibilizasse os desgraçados em PDF. Eu sei que mais alguém botou em PDF o Transubstanciação, não sei quem foi, mas eu apoio muito isso. Eu acho, é o que eu estava falando agora há pouco, eu sou o cara, eu compro música. Se tem uma música que eu gosto,
eu também, eu compro CDs.
É o mínimo, isso. CD e mesmo MP3, MP4, eu faço questão de comprar.
É, eu assino um desses streamings, que é para pagar o artista, e sim, quando eu gosto muito, compro um CD mesmo, físico. É,
eu também, eu compro CD vinil. E tem CDs que eu compro do próprio... É tão isso, doido que... Isso. Eu adoro o Current 93, que é uma banda inglesa dos anos 80, que estão ativos até hoje, produzindo muito. Eu dediquei um dos meus capítulos para o David Tibet, que é o criador, o compositor da banda. E eu dediquei um dos capítulos do Grifo de Abdera para ele, mandei para ele e mandei de presente uma moeda grega antiga. E toda vez que eu compro, é muito louco isso, eu compro no site dele, David uh-huh. Tibet, eu compro quando sai um CD, eu compro lá. E toda vez que eu compro, eu recebo um e-mail dele, que é ele que cuida de tudo, dizendo que ele não pode aceitar o meu pagamento e me manda um monte de CD autografado.
Que legal,
mas
né?
Eu faria questão de comprar, e se eu puder comprar do próprio artista, melhor ainda, né? Mas eu não me incomodo que tenha tudo em PDF, tudo de graça, tudo disponível, para quem não puder comprar, né? Eu acho que...
Sim. Lourenço, a gente falando essas coisas até me levantou uma pergunta que eu sempre acho muito pertinente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o metal, né? O dia, a gente precisa pagar as contas. Essa é a regra de.
A gente precisa, mas não consegue. Né? Eu espero que meus criadores entendam isso. Eu tenho tentado.
Mas ainda assim tem essa relação, né? E como a gente fala aqui de valorização também, o trabalho e tal. Essa questão do dinheiro e da produção de arte, assim, como é que você vê ela? Assim, você vê uma tensão na produção, assim, ou como é que você enxerga isso?
Eu não sei fazer dinheiro com o meu trabalho, né? O que eu ganho é ridículo, né? É uma coisa que eu sempre falo, o autor ganha 10% do preço de capa.
Quando então, muito?
Se o livro custa 50 reais, 5 reais vão vir, mas desses 5 reais eu vou pagar 27% de imposto de renda. Então, eu não vivo do meu trabalho, eu vivo, sim, do desdobramento do meu trabalho, das aulas que eu dou no Sesc Pompeia, das oficinas, mas isso não me impede de trabalhar. O meu trabalho é o meu tratamento e eu vou continuar produzindo de qualquer jeito, sim, né? Mas a relação que eu vejo, eu acho bonito essa, a forma como a gente se aproximou via, sei lá, Instagram, Facebook, de você poder mandar uma mensagem para um autor que você admira,
sim,
e poder falar alguma coisa, e eu também recebo, e eu acho isso bonito, acho isso importante.
Essa relação
e
com...
a coisa do dinheiro é isso, o dinheiro, uhum, é...
E é até engraçado que a gente estava falando essa coisa das redes, né, de aproximar, e a gente estava falando agora há pouco do teu blog também, né, que teve um projeto, verdade, né, só para contextualizar, né, teve um projeto da Companhia das Letras para elaborar um livro, né, que envolveu vários autores e envolvia uma viagem desse autor para uma cidade onde ele nunca tivesse estado, né, e passar um mês nessa viagem. E você foi para Nova York. E lá você desenvolveu um blog, né? Daí...
Era parte do projeto. Na época eu não usava internet, sim, era minha mulher que cuidava dos meus e-mails, por exemplo. Eu mal usava. Usava muito pontualmente para comprar alguma coisa, entrava, uhum, comprava e pronto. Mas tinha exigência de um blog onde se postasse diariamente alguma coisa. Esse blog foi fundamental para mim. Não dava para responder todas as questões ali. Mas eu sofri pela primeira vez de solidão, que era uma coisa que eu convivia muito bem. Eu sempre falo que é um livro que eu vou escrever um dia, que é A Solidão de Ilia, porque eu aluguei um loft de um russo que ia ficar um mês fora. Eu fiquei um mês na casa dele e na solidão dele, nos desenhos na parede da filha. Então, foi difícil para mim conviver ali, mas o blog me salvava, porque tinha um grupo de pessoas muito fiéis que acompanhavam, que comentavam, e era muito prazeroso para mim ter esse contato. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim com leitores, com pessoas que me acompanhavam. Antes disso, muito eventualmente eu recebi alguma carta por correio, né, nos anos 90, no começo do meu trabalho. Né?
E esse blog foi feito antes ou depois do Jesus Kid? Porque a história do Jesus Kid é meio essa, né? Um cara que vai para um hotel, só que é um hotel e tal.
É, foi feito depois. O Jesus Kid, se eu não me engano, é 2004.
Eu tô com o livro aqui,
verdade,
eu trouxe
verdade. Deve ter aí a data.
2004.
E Nova York é 2007.
Ah, então você já estava antecipando...
É, eu não, porque o Jesus Kid é uma encomenda do Heitor Dália e do Rodrigo Teixeira. Era para um roteiro que eu falei, eu não vou escrever, um romance e eles adaptam, né? Que foi filmado em Curitiba esse ano.
Ah, não saiu ainda?
Não, não saiu, foi filmado esse ano aqui, Jesus Kid, pelo Ali Muritiba. Quem comprou os direitos foi o Sérgio Maroni. E o Paulo Miklos faz o personagem principal.
Que
não vi nada, mas é uma firma boa. E é isso, eles deram esse argumento que era um autor que sofre um bloqueio criativo e ele tem que passar 3 meses num hotel. Talvez a ideia, porque o Rodrigo Teixeira é justamente o criador do Amores Expressos, que era esse projeto. Eu acho que talvez nesse argumento que eles me propuseram ali, talvez tenha vindo o cerne, a ideia inicial desse projeto do Amores Expresso.
Que massa. E, assim, tem uma outra coisa que você estava falando agora há pouco, que você não se incomoda que as pessoas leiam em PDF e tal. Você acha que a leitura no computador e a leitura em papel é muito diferente? Você acha que ela modifica a obra?
Para mim, completamente. Eu sou um cara antigo, né? Eu detesto essas... para mim, Kindle, qualquer coisa dessa, ler no computador, para mim, é horrível. Mas eu sou um cara antigo, né? Tem pessoas que já começaram lendo ali, talvez para eles seja natural. Para mim, o papel é fundamental. Para mim, eu sei que é possível você grifar no Kindle e tal, mas eu preciso grifar com o meu lápis torto e eu preciso disso, eu preciso do papel. E então, acho que para quem é mais novo, talvez não seja um problema, para mim é um problema. Tem pessoas da minha geração também. Eu fiz uma viagem com o Chico Sá uma vez, a gente estava no voo. E ele falou, olha, aqui, logo que saiu essa forma de ler no Kindle, né? E ele falou, olha, eu tenho 1000 livros aqui. Eu falei, Chico, eu trouxe um livro aqui, eu li 3 páginas.
Então, que adianta ter 1000?
Que adianta ter 1000 livros ali? Eu li 3 páginas nessa viagem. E, então, não me seduz. Isso é uma coisa que não me seduz nem um pouco. Tem uma coisa muito doida também, que é da juventude, uma juventude pré-hipster, que... ressuscitou coisas muito importantes, como a pena, do Bico de Pena.
Sim.
Que estava sumida e começou a aparecer de volta.
Num preço muito caro, né?
Muito, muito caro, mas com muita opção. Hoje eu encontro mais coisas do que eu encontrava na época.
Ah, pode dizer. Isso é real.
Aí teve a coisa do vinil, esse resgate do vinil, que eu achava incrível.
Também muito caro.
Mas tem uma coisa que pra mim já beira a estupidez agora, que tem uma banda que eu fui comprar, eles só lançam em cassete.
É.
Cassete com glitter, sabe? E pô, eu não tenho mais aparelho de cassete, e não é legal o som do cassete.
Pois é.
Não é? Sim. Então tinha que ter cassete, vinil e MP3 e CD, sei lá, você compra a mídia que você quer. Eu não me importo, eu não sei, de verdade, eu não sei a experiência do leitor, qual é ela, lendo, eu sei que essa impressão da Comic Zone, do Capa Preta, ela é melhor do que as primeiras edições que tiveram,
claro,
sabe, eu acho uma impressão incrível, eu acho demais ter esse... Mas eu não sei se altera a leitura de quem está lendo em PDF ou lendo no papel.
Eu acho, particularmente, né? Eu acho que ler no computador você tem um problema de ergonomia, né? Porque o computador está sentado. É. E já o livro você pode estar deitado na cama.
E no notebook?
Notebook também, porque o notebook
é
pesado. Então, daí começa a diferença.
E no celular. Mas tem uma coisa muito importante no caso do quadrinho, que é diferente da literatura, mas no quadrinho para mim é fundamental, uma coisa pensada pelo autor, que é o espelho.
Isso.
Sabe, a página se espelha, né? Ela está espelhada uma na outra. Quando você abre uma publicação impressa, isso não vai acontecer numa mídia, né? O Kindle é uma página por vez que você vai ver, o PDF é uma página por vez que você vai ver. Mesmo que você bote 4 páginas, você não vai ter o espelhamento. E isso é muito pensado pelo autor. Por mim era uma questão fundamental, a composição estética e tudo. Essa assim, a forma de ocupar aquele espaço espelhado.
E eu acho até que tem essa questão do formato também, né? Que sim, você já planeja, tem, você sabe mais ou menos também que vai ficar impresso.
E nos, eu fazia sempre, eu trabalhava um pouco, não era muito maior, mas era um pouco maior, meus originais. Mas eu sempre fazia uma cópia em Xerox, reduzindo para eu ver como seria impresso, para calcular o tipo do traço, se eu estava perdendo, se a letra ficava pequena demais, tudo. Então, tudo isso é pensado.
Mas ao mesmo tempo, você chegou a trabalhar quadrinhos no computador ou não? Ou sempre foi no papel?
Eu, quando começou muito forte a coisa do computador, eu fiz algumas histórias que estão inclusas numa... Eram para Cyber Comics, eu fiz duas histórias,
é verdade, teve, né?
Que eram... Que eu fiz elas virtuais ou digitais. É, uma é que eu ganhei um computador do Adão e Torres Garay, um Mac incrível. Depois ganhei um scanner. E um dia minha mulher estava fazendo almoço, fritando umas linguiças. Eu falei, caramba, eu preciso escanear essas linguiças. Eu escaneei sem proteção, engordurei tudo lá. Mas o Toy Story, que é uma historinha brincando com o Toy Story lá da Pixar, sempre tem uma amputação. O que aparece ali são scanners de linguiça.
Muito bem, muito bem. Uhum. Mas é porque quando você faz literatura, você faz direto no computador.
Direto no computador. Né? Eu tentei escrever datilografando, e era muito ruim esteticamente para mim, porque eu nunca fiz um curso. Então eu quebrava, ficava feio, sabe? Quebrava a frase, quebrava, não conseguia calcular aquilo, esteticamente era ruim. No computador Word, para mim, é maravilhoso, foi o que me fez escrever. Ele é um torá, sei lá, um pergaminho infinito que você vai escrevendo. Ele tem um corretor que vai tingindo para você evitar muita vergonha depois.
É, para evitar o trabalho.
O maior constrangimento você já resolve ali. Não, eu adoro essa forma de escrita. Eu escrevo com os indicadores, cato milho, mas eu entro numa frequência que eu desinvesto ali e consigo acompanhar o meu pensamento mais, como eu diria, casadamente do que a mão. A mão, minha letra vai ficando ilegível e eu não consigo escrever na mesma velocidade que eu digito.
E daqui a pouco você não consegue nem ler o que você mesmo
não
escreveu.
Leio, depois eu não consigo, né? De verdade. Muitas coisas eu tenho dificuldade de entender o que eu escrevi.
Mas essa relação da mão também é engraçada, que a gente tá falando muito dos cadernos, né? Que é outro, é outra...
É que o caderno são frases menores, geralmente. Sim. Eu não vou entrar nesse veio, nesse fluxo que a escrita me traz. São coisas mais pontuais. E aí sim, aí eu uso o caderno.
Muito bom. Encerramos aqui o bloco e passamos para o próximo.
Exatamente, a gente tem que parar o bloco aqui, que está na mesa.
A mosca é muito bem, ensaiado. Estamos melhorando isso. A gente
isso aí, não bata na mesa que a gente faz barulho. Então beleza, pessoal, até agora foi apenas o primeiro bloco. Aguardem o segundo.
Já voltamos.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.